Meus queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, nós vamos começar a ler no versículo 1, Colossenses capítulo 3, leremos então a partir do versículo 1, como eu disse naquela mensagem que os irmãos receberam por Instagram e WhatsApp, nós nessa semana estaríamos falando em Efésios e Coríntios. Eu vou voltar em Efésios no dia da reforma, no nosso domingo de celebração da reforma. Hoje eu vou falar em Colossenses. Nós, no estudo da quarta-feira, voltamos a falar em Colossenses nesse texto, porque aquilo que Paulo ensina em relação a família está completamente ligado àquilo que temos aprendido no domingo, que é a união com Cristo. Portanto, eu lerei dos versículos 1, nós vamos ler até o 17, e creio eu que nós vamos ter mais de uma mensagem nesse texto, mas hoje eu quero que os irmãos entendam principalmente o foco da gratidão nesse texto, a gratidão e a união com Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou repetir o último versículo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Oremos. Santo Deus, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, de maneira que a graça do Senhor tome conta de nós, que torne, ó Deus, as nossas lamúrias em gratidão, tornando, a Deus, as nossas coisas terrenas em olhos fixos na realidade espiritual, tornando a Deus o nosso coração mais na forma da imagem do Filho de Deus, a nossa vida na forma da imagem do Filho de Deus, não somente interiormente a Deus, mas como acabamos de ler, de maneira exterior. Que a união de Cristo a Deus faça-nos demonstrar quem Cristo é. Que a união de Cristo em nós a Deus faça-nos agradecer tudo o que Cristo fez. E é em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se é costume dos irmãos ou se já passaram por isso, mas vocês já estavam assistindo televisão em algum momento e vocês viram aqueles programas que se chama de makeover. Alguém já viu um makeover? Não é? A mulher chega lá toda descabelada, sei lá, aquela coisa toda, e sai do programa a coisa mais linda do mundo. Quem já viu isso? Vocês já perceberam como a narrativa é feita nesses programas? Para que aquilo que está no interior seja também aquilo que está no exterior. Porque geralmente é uma pessoa que eles escolhem, é uma pessoa que é boa, é uma pessoa que cuida dos outros, é uma pessoa que tem uma alegria que nós olhamos e muitas vezes pensamos, eu gostaria de ter aquela alegria também, e de repente, aquela transformação que vem do interior, sai. É óbvio que tem coisas exteriores que são feitas para que aquilo seja relativo, mas a grande narrativa desses programas é mostrar algo que já está dentro para fora, pelo menos é a narrativa que as pessoas querem passar. Não quer dizer que é verdade, mas a narrativa de que se quer trazer é isso. Há uma semelhança com o que Paulo está fazendo aqui, para cada um de nós, com esse tal de makeover que as pessoas fazem. Mas não é um makeover plástico, é uma coisa real, que realmente é de dentro para fora. Também há, meus irmãos, uma representação que não deve ser confundida com nenhuma representação nas nossas vidas. E é isso, chamo, meus irmãos, a consequência da união com Cristo é a nossa federação de Cristo para o mundo. O que quer dizer federação? Representação de Cristo para o mundo. Assim como o Pai recebe-nos pela representação de Cristo, pela substituição de Cristo, o mundo recebe a mensagem de Cristo através de nós. Por isso que o texto termina dessa forma: tudo o que falarem, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em obras, façam isso representando o nome do Senhor Jesus, ou seja, em nome do Senhor Jesus, no lugar que representa Ele. Não sei se os irmãos já passaram por isso, talvez os jovens, os nossos adolescentes ainda vão passar. Quando tu chegas na tropa, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, logo já no alistamento, é tirar a roupa. Daí fica aquele bando de homem, é um exame médico, aquela coisa toda. Depois que a pessoa é escolhida para servir a tropa, a sua roupa civil é dobrada e colocada num canto e muitas vezes até enviada para casa, porque a partir daquele momento já não tens mais direito de usar a sua própria roupa, e você recebe um uniforme. Aquele uniforme tem a bandeira do seu país, aquele uniforme tem a divisa do seu trabalho, aquele uniforme é preparado para a batalha, ou preparado para ocasiões especiais. Tudo tem um motivo. As pessoas, quando elas servem a tropa, tudo tem um motivo. Os bolsos são grandes porque você precisa colocar munição ali dentro, todas as coisas, o cinturão, o cinto de utilidade é para você colocar, para você colocar muitas vezes ganchos que vão tratar e trazer as coisas que você precisa no dia a dia, para pendurar a sua arma, para colocar o seu cantil. São todos detalhes que mostram que as pessoas estão prontas, através da parte exterior, para representar o seu país, e não somente representar de maneira figurativa, mas representar de maneira prática e ação. Ora, as mulheres casadas já passaram por isso, No dia do vosso casamento, as irmãs estavam vestidas para casar. Se maquiaram, colocaram as suas vestes, a sua roupa e dirigiu-se ao altar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos entender que algo aconteceu conosco espiritualmente e estas coisas precisam estar demonstradas para fora. Em outras palavras, se o evangelho que transformou o teu coração não transforma as tuas ações, há algo de errado com o evangelho que você creu. Ou pelo menos, isso demonstra que ainda és imaturo e precisas de um crescimento daquilo que fez, que Deus Cristo fez no teu coração, na tua vida, para a ação exterior. A união com Cristo, meus irmãos, foi nos dada para que Cristo fosse unido conosco e nós, na morte e na ressurreição, não tivéssemos mais presos às coisas terrenas, mas que as coisas terrenas que nós temos agora fossem vistas com a perspectiva das coisas do alto, e as coisas terrenas e as ações terrenas fossem completamente transformadas pelas coisas do alto. Cristo se uniu conosco para que nós nos tornássemos cada vez mais como Ele. Assim como nós temos falado, nós vimos isso em Efésios, nós vimos isso em Romanos, e vimos isso repetido aqui no versículo 10. Ora, vocês se revestiram do novo homem, pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que coisa maravilhosa, nós falamos no sermão passado, que Deus nos elegeu para no seu poder aplicar a sua salvação e fazer com que cada um de nós nos tornássemos cada vez mais como Ele é. E hoje, meus irmãos, tudo que está diante de nós reflete essa realidade mais uma vez, com alguns avisos e com alguns poréns que eu gostaria de entregar para cada um de nós, para a nossa edificação. Por que que essa mensagem é importante para ti? Ela é importante porque ela é uma mensagem de vida e morte. Ela é importante porque é uma mensagem que determina quem nós somos, mas também quem nós representamos. Portanto, dedo no texto, olhe para cada frase junto comigo e deixe Deus falar ao teu coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Os irmãos sabiam que para fazer essa frase, não só essa, mas outras também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo teve que construir uma palavra que não existia. Porque até então o conceito de ressuscitar com alguém não existe. Quem ressuscita, ressuscita sozinho. Mas Paulo criou esse conceito para mostrar para a igreja que nós fomos ressurretos com Ele na sua ressurreição. Quando Cristo, meus irmãos, naquele dia, pela manhã, quando o Espírito de Deus ressuscitou o corpo do nosso Salvador, naquele momento, meus irmãos, de maneira mística e misteriosa, todos nós fomos ressuscitados com Ele. Naquele momento, a vitória de Cristo se torna a vitória de todo o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Naquele momento, todos aqueles que morreram, agora têm uma esperança eterna, porque em Cristo nós ressuscitamos. Ora, é verdade que Paulo já falou sobre a morte, nesse mesmo capítulo, se você ler comigo no versículo 20, ele vai falar o seguinte: olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, aqui, meus irmãos, é a mesma coisa. Paulo vai falar as duas coisas de maneira antífona, ou seja, ele vai criar uma maneira de escrever, de falar, que mostra paradoxos que vão nos mostrar uma só realidade. Se nós morremos com Cristo, morremos para esse mundo. É o que ele está dizendo, é o que ele já disse em Romanos capítulo 6. Se morremos para esse mundo, nós morremos para o legalismo, ele diz. No versículo 21, não manuseis, não toque, não prove, não faça isso e tal. Esse aqui é o verdadeiro crente, não faz. Sabe o crente? Não, crente não faz isso, crente não faz aquilo, né? Mas isso é só para mostrar que nós temos essa tendência de sermos legalistas, e Paulo está dizendo que em Cristo nós morremos para isso. Em Cristo nós não somos a religião do não toques, não faças, não coma, não isso, não aquilo. Em Cristo nós temos uma liberdade que vai para além das éticas simples, mas mostra a sabedoria de Deus. Ele fala no versículo 23 que essas coisas têm aparência de piedade, mas elas não são piedade. Elas têm aparência de humildade, mas elas são, na verdade, arrogância, por achar que se pode controlar a sua vida espiritual por coisas que e regras que o ser humano coloca em si mesmo. O apóstolo Paulo fala que esse tipo de coisa não tem nenhuma força contra os desejos da carne, a sensualidade. E é nesse ponto, meus irmãos, mais uma vez, a união com Cristo é que faz com que vençamos o pecado e não as nossas regras. Não estamos falando daquilo que a palavra de Deus nos ensina, estamos falando daquilo que nós criamos. Por outro lado, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala: mas se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês vão buscar as coisas que são do alto, ou seja, do céu, onde Cristo vive, onde Ele reina sobre todas as coisas, Ele está à direita de Deus. A palavra que buscar, meus irmãos, tem a ver com as afeições do seu coração. Se você é ressurreto com Cristo, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, se você realmente é ressurreto por Cristo, você tem que de alguma forma, pela graça de Deus, ouvir esse mandamento e permitir que o seu coração busque com afeição as coisas que são do céu. O seu coração deve bater pelas coisas do céu, onde Cristo está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade assim na terra, como ela já é feita aí no céu. O nosso coração bate pelas coisas do céu, se você passou pela ressurreição. Não só o coração, mas a mente, as decisões. Pensai de maneira crítica, pensai de maneira analítica, pensai nas coisas que são lá do céu, e não as que são aqui da terra. Versículo 3, mais uma vez, ele volta a falar sobre a morte que tivemos com Cristo, porque morrestes e a vossa vida agora está dentro, ela está oculta, ela está dentro de Cristo, em Deus. Uau! Meus irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, mas se de fato você morreu e ressuscitou, você está escondido em Cristo. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é em quem eu encontro salvação. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8, que neste mundo nós estamos sujeitos à morte, à fome, à espada. Neste mundo nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Mas, meus irmãos, que grande alívio saber que a nossa vida está escondida em Cristo. Que na sua morte nós fomos justificados, que na sua ressurreição nós recebemos vitória, e não há nada nesse mundo que possa me arrancar dessa realidade. Não há demônio, não há força, não há poder, não há nada que pode tirar o Diego das mãos de Cristo, ou de dentro de Cristo, tirar a igreja do Senhor Jesus Cristo, o irmão e a irmã que já ressuscitou em Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vocês estão escondidos em Cristo. A vossa vida está misteriosamente oculta em Cristo. E a promessa disso é que quando Cristo, que é, Ele não será, Ele é a nossa vida, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo voltar, meus irmãos, o nosso corpo vai ser transformado, já disse isso na mensagem de Romanos, e nós vamos nos manifestar juntamente com Cristo. Cristo vem em glória, nós subimos em glória. Cristo vem em poder, nós subimos com o seu poder. Não há nada que aconteça conosco que não aconteça com Ele. Não há nada que aconteça com Ele que não aconteça conosco. E essa é a palavra de Deus. Ele nos prometeu: aonde eu estiver, vocês também estarão. Amém? Você crê nisso? A pergunta é: se fostes ressurretos, se fostes ressurretos, há uma condição aqui. Isso não é para todo mundo. Você pode estar lutando contra pecados, contra dores, contra coisas da natureza terrena. Isso não quer dizer que você não seja crente. Mas se você não identifica de alguma forma a necessidade de fazer exatamente isso que o texto nos diz, você está perdido. No versículo 6, o texto nos diz que estas coisas, prostituição, que quer dizer porneia, porneia em grego quer dizer tudo que é moralmente sexual ilícito. Okay? Tudo. Não é só tudo que é feito fora do padrão de Deus para a sexualidade, a impureza, o desejo incontrolável pelas coisas, o desejo maligno de fazer o mal, o amor pelo dinheiro, que é idolatria, o apóstolo Paulo está nos dizendo que por essas coisas vem a ira de Deus. Por outro lado, se tu não, nós que estamos em Cristo precisamos entender que a nossa roupagem não é mais essa, é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Mas eu quero já de antemão dizer para aqueles que estão aqui, principalmente os nossos filhos, adolescentes, crianças, se vocês ainda não foram salvos, vocês ainda estão debaixo da ira de Deus. Se essas são as coisas que controlam o vosso coração, em outras palavras, se você ainda faz o que você quer, sem culpa, achando que está certo, eu tenho que lhes avisar que o seu destino é a ira de Deus. Mas muito mais que isso, meus irmãos, meus queridos irmãos, meus queridos filhos, e adolescentes, e crianças, e irmãos que estão aqui nessa manhã, se você pensa que você é uma pessoa boa, você também vai pagar por isso. Nenhum de vocês é bom. O princípio da ressurreição e da morte com Cristo é justamente porque não somos bons, nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, porque não está em nós. Quando nós nascemos de novo e passamos por essa união com Cristo, não está em nós o que devemos ser. Está em Cristo. Está em Cristo. O apóstolo Paulo fala para aqueles que já passaram por isso, no versículo 7, essas coisas por onde você andou no outro tempo, quando vocês viviam nelas. O problema, meus irmãos, é que talvez alguns ainda estão controlados por ela e não passaram pela união com Cristo, mas há um problema também para a igreja, por aqueles que passaram pela união com Cristo e estão vivendo como se não tivessem passado por isso, ou precisam crescer nessa santidade, precisam crescer na realidade da união com Cristo. Para esses, Paulo fala: tira essa roupa velha, vista-se, não, né, desvista-se, melhor dizendo, dispa-se, tira de ti mesmo tudo isso que é roupa velha, é ira, raiva, maldade, maledicência, quer falar mal dos outros, falar com a intenção de magoar, falar com a intenção de agir contra. Eu me lembro que há uma lei no Canadá, numa coisa específica, que diz o seguinte: se alguém falar alguma coisa num ambiente de trabalho que visa ofender outra pessoa ou atrapalhar o trabalho dela, aquilo dá processo, porque é o ganha-pão daquela pessoa. E essa ética não vem dos seres humanos, meus irmãos. Lá no Canadá tem muito da ética do protestantismo, é uma realidade. Falar mal dos outros com a intenção de ferir ou de causar dano é pecado, e Paulo está dizendo: olha, isso é coisa do passado. Tá? Se você lê o versículo 8, você pensa: olha, linguagem obscena. E você pensa assim: ah, mas graças a Deus eu não falo linguagem obscena. Não é uma boa tradução. Aqui eu vou colocar como linguagem abusiva. A linguagem abusiva tem a ver com a maneira como nós falamos, tem a ver com o conteúdo daquilo que a gente fala, tem a ver com o conjunto da obra. Nós podemos abusar de outras pessoas, ainda que elas gostem. Isso não quer dizer que não seja um abuso. Falar o que as pessoas querem ouvir, quando não é verdade, é um abuso. Falar o que as pessoas não querem ouvir porque as magoa, também é um abuso. É muito mais profundo, meus irmãos, tem a ver com a mentira. No versículo 9, o apóstolo Paulo fala sobre a mentira: uma vez que vocês se despiram do velho homem, então deixa a mentira para trás, não mintam, não sejam falsos uns para com os outros. Se você tem estudado no estudo da quarta-feira conosco, essas declarações já são um tanto familiares, porque temos falado sobre isso, Paulo tem falado sobre isso em todas as suas cartas, sobre relacionamento. Mas aqui, meus irmãos, tudo isso é para mostrar, meus irmãos, que nós fomos revestidos, Jesus Cristo trocou a nossa roupa, Ele trocou as nossas atitudes quando se uniu conosco. Vocês foram revestidos, ou seja, houve uma troca, para fazer aquilo que Deus quer. E veja, meus irmãos, nesta troca, o que aconteceu? Quando Cristo nos mudou, se até mesmo as nossas roupas nos caracterizavam como coisas desse mundo, a roupa nova que Deus nos deu, ela nos iguala. Em que sentido, pastor? Depois da roupa nova, está escrito aqui que já não há mais português nem brasileiro, já não há mais quem segue regras e quem não segue regras, já não há mais quem é tido como menos culto ou mais culto, já não há mais quem é rico e quem é pobre, no sentido de ser livre ou escravo. Já não há mais essas diferenças que o mundo fez para nos separar. Perdoa. Porque Deus é bom. Por isso, a palavra que fazei em nome do Senhor Jesus quer dizer: fazei de acordo com a vontade do Senhor Jesus. É como um embaixador, como nós falamos no nosso estudo de quarta-feira, alguém que foi mandado em nome de Cristo para defender a vontade de Cristo em outro lugar. É alguém que sai em nome dele, que é grato em nome dele, faz tudo o que faz em nome dele. Hoje, meus irmãos, nós queremos proclamar que onde há gratidão, há representação. Aonde há reclamação, há desconfiança e uma má representação do que Deus fez. A nossa tendência, meus irmãos, é olharmos os defeitos da igreja, a nossa tendência é olharmos os defeitos do nosso irmão, A nossa tendência é deixar que os nossos corações sejam controlados por tais pensamentos. Mas ao deixarmos isso acontecer, meus irmãos, o que nós realmente fazemos é não sermos gratos por aquilo que Cristo faz através de gente imperfeita como cada um de nós. Apesar de sermos maus em nossos corações, Cristo nos usa e transforma o nosso coração. Apesar de muitas vezes não falar aquilo que deveríamos falar, Cristo nos usa e usa as nossas palavras. Tudo isso porque, apesar de termos algo no nosso coração, coisas que são da nossa raiz pecaminosa, coisa da nossa, do fato de ainda estarmos ligados à nossa natureza terrena, isso não quer dizer que a realidade celestial invada as nossas vidas a ponto de fazer com que as nossas vestes sejam de coisas celestiais. Tudo o que fizerdes, tudo o que vocês falarem, tudo, faça em nome de Jesus. E ao fazer isso, fazendo isso, nós damos graças a Deus, o nosso Pai. Nesta manhã, o que eu quero, de maneira muito simples, perguntar para vocês que estão aqui, é se vocês já passaram pela ressurreição. Se vocês não passaram, quero que vocês saibam que vocês ainda estão debaixo da ira de Deus. Tudo que está aqui de bondade, tudo isso não se aplica a você, você ainda está perdido, o seu lugar não é no nosso meio. Não porque algum de nós merece estar aqui, mas porque nós passamos por essa realidade. Mas se você passou por essa realidade, de vez em quando nós queremos tirar a nossa farda, queremos tirar as nossas vestes e colocar de novo os trapos velhos que já não nos cabem mais. Alguns anos, eu tentei entrar na farda da tropa, não entra nem um braço mais. Roupa velha. Vistam-se das vestes de alegria, como o Salmo diz. Vistam-se das vestes de gratidão. Vistam-se, coloquem para fora o makeover que Cristo fez no teu coração. Não numa narrativa hipócrita, mas numa narrativa real. Porque eu sou pecador e porque Ele não é, porque eu fui unido com Ele, agora eu posso me apresentar dessa forma. Isso não é falta de humildade nem modéstia. Eu posso, irmãos, amar. Eu posso entregar bondade. Eu posso entregar gratidão. Eu posso fazer tudo isso porque Cristo fez por mim. Eu não somente posso, eu devo fazer tudo isso, porque Cristo está em mim. Mas realmente, se Cristo não está em ti, nada disso é para você. Mas se Cristo está em ti, tudo isso é para você. E termino assim, pela palavra de Deus, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar, meus irmãos? A doxologia. Né? Doxa em grego quer dizer glória, logia quer dizer palavra, estudo, tudo mais. Então, a doxologia é a proclamação da glória de Deus. Né? Esse é um hino característico das igrejas protestantes. Nós vamos cantar em inglês e português para encerrar o nosso culto e logo após, então, ministrarei a bênção apostólica. É um hino de gratidão. Vamos cantar primeiro em português, é isso? Oi? Inglês primeiro. É que para mim é tão mais fácil cantar em inglês, né? Que é mais... Vamos lá. From whom all bless... Peraí. Tá devagar, tá errado. Praise God from whom all... Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amém. Em português? A Deus Supremo, Benfeitor, vós, anjo e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dá. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito seja com todos aqueles que, unidos com Cristo, se vestem do novo homem, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana. Irmãos, por favor, não fiquem em frente à igreja, tá bom?